próxima de se tornar realidade. O processo licitatório entrou na fase final e a empresa vencedora deve apresentar toda a documentação exigida, que passa agora pela análise técnica do Instituto Água e Terra, o IAT. Após a conferência dos documentos e a homologação do resultado, será assinado o contrato que autoriza o início das obras. O investimento previsto é de aproximadamente 50 milhões e contempla desde a elaboração dos projetos arquitetônico, executivo e complementares até a execução da revitalização completa dos quase 100 hectares do parque. A bióloga da Secretaria Municipal do Ambiente, a SEMA, no caso Juliana Carneiro, diz que a proposta busca modernizar um dos principais cartões postais ambientais de Londrina, preservando suas características naturais e ampliando a estrutura para receber, assim, visitantes, estudantes e pesquisadores. Para Juliana Carneiro, a expectativa é das melhores possíveis.
Cria essa expectativa até com a gente mesmo, né? Porque o projeto do Jardim Botânico é de 2006, ele foi inaugurado aí em 2010, mas nunca foi concluído, né? Só uma pequena parte do projeto foi concluído. E agora, nessa etapa de reforma que está por vir, tá prevista a conclusão de vários equipamentos que nunca foram concluídos, como um café, as estufas, né, com previstas no edital, uma criação de um espaço como se fosse um auditório. Então, tem várias coisas bacanas aí que estão previstas nesse edital.
Além da recuperação da estufa e do anfiteatro, o projeto inclui a construção de novos banheiros, implantação de uma lanchonete, melhorias na acessibilidade, revitalização das áreas de circulação e adequação em toda a infraestrutura do parque. No ano passado, o Jardim Botânico já recebeu cerca de R$2.300.000 para obras emergenciais, como a recuperação da ponte interna e a reforma da sede administrativa. Juliana Carneiro informou que a expectativa agora é que a revitalização completa transforme o espaço em uma referência ainda maior para o turismo, a educação ambiental e o lazer, sem interromper a visitação pública durante a execução das obras.
Mas o que está previsto aqui é a reforma de todo o pórtico aqui de entrada, a construção desse anfiteatro, desse auditório, na verdade, né, com o café e um espaço de atendimento de recepção do público, a reforma e construção de banheiros, né, que hoje é um grande gargalo aqui do Jardim Botânico. Os banheiros são provisórios, e o banheiro que não é provisório vive com problemas ali estruturais do prédio. Está previsto a construção das estufas, né, que na verdade tinha sido colocado vidro, aí foi retirado porque esses vidros estavam com um problema estrutural, estavam caindo, e agora isso vai ser discutido, de que forma essas estufas vão ser preenchidas, qual que vai ser o paisagismo que vai ter ali dentro. E também o símbolo do Jardim Botânico é uma mandala com 16 pétalas, né? E está previsto nesse projeto a gente fazer metade das mandalas. São 8 mandalas, está previsto para acontecer nesse projeto também.
Com a conclusão da fase de habilitação da empresa vencedora, o processo segue para a análise técnica da documentação e vai ser apresentada pelo Instituto de Água e Terra, o IAT. Caso toda a documentação esteja de acordo com as exigências do edital, a licitação será homologada e o contrato assinado, autorizando assim, oficialmente, o início da execução das obras e dos projetos. E na sequência, obviamente, o trabalho vai ser concluído da revitalização. A bióloga da Secretaria Municipal do Ambiente, Juliana Carneiro, espera que tudo dê certo nos trâmites da licitação.
A gente torce para que os prazos sejam os menores possíveis, mas a gente não tem como prever, né, como que vai ser esse ritmo junto ao Estado. Eu não sei, eu também particularmente falo que eu não sei se tem alguma questão das restrições eleitorais que impactam nesse tipo de processo, mas a gente gostaria que fosse o mais rápido possível. Então, a gente dotar esse espaço de infraestrutura para melhor atender ao público, né, os banheiros, conseguir trazer mais atrativos para o Jardim Botânico. E lembrar sempre que o Jardim Botânico tem uma função ecológica, científica, de conservação impressionante, né? Então, isso, a gente é mais um espaço verde que o município ganha, para conscientizar as pessoas, né, sobre a importância do meio ambiente. Então, assim, eu acho que vai ser muito, muito bacana quando a gente conseguir entregar, de fato, né, um jardim botânico de verdade para o município.
Se todas as etapas da licitação forem concluídas sem recursos ou outros entraves administrativos, a expectativa da prefeitura é que as obras de revitalização do Jardim Botânico tenham início ainda este ano, marcando assim uma nova fase para um dos principais espaços de preservação ambiental e lazer de Londrina. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:40.
Bom, eu quero ouvir o Edson, que aliás frequentou muito, né, o Jardim Botânico, para falar um pouquinho. Mas antes, essa última frase da Juliana diz bem o que é, o que foi o Jardim Botânico até agora. Queremos entregar um Jardim Botânico de verdade para Londrina. Porque agora foi de mentirinha. É 2006. 2010 inaugurado, foi aberto, sem manutenção, quer dizer, eles vão, foi revitalizado algo que quase nada, né? Por isso 2.300.000 deu, agora não. Agora então é para completar, aliás, agora para fazer, para valer o Jardim Botânico. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Edson.
Sim.
Pórtico, anfiteatro, café, recepção, banheiro.
Oh.
Meu Deus do céu, inaugurar o Jardim Botânico sem banheiro, ou com banheiro ali, adaptado.
Terrível.
Estufas.
Terrível.
Mandalas. Terrível. Gostaria que você falasse sobre isso.
É, não, vamos lá então, começa pelo fim aí, a questão dos banheiros, você comentou, realmente inaugurar um jardim, um projeto, né? Entregaram a abrir um projeto do que seria o Jardim Botânico, ficou um tempo aberto à população. Eu frequentei, e eu repito isso, já falei outras vezes, admiro, gosto, porque naturalmente é um local bonito, é naturalmente bonito, tá no meio ambiente, árvores e tal, tem ali o local para você caminhar, né? Uma pista ali que tem um mínimo de pavimento para caminhar na natureza, ok, só, mas é isso. Banheiro? Não, banheiro ficava numa espécie de, na época, né? Naquela época, um container, algo assim, no sol, aquilo, eu me lembro que uma vez eu fui, a minha filha precisou usar o banheiro, ela foi, fiquei ali esperando, ela saiu, estava pingando, mais do que a caminhada, parecia uma sauna dentro do banheiro.
E o cheiro deveria ser agradável, né?
Sim, então assim, realmente absurdo, né? Para um local que é um exemplo, uma bandeira ambiental, e deveria ser assim. Então, aí eu deixei de ir, o tempo foi passando, depois fecharam também e acabou, né? Nunca mais. Mas precisamos de tudo isso, eu imagino, de lá para cá, sem nenhuma manutenção, o que já tinha, que era precário, se deteriorou ainda mais. Exemplo da estufa. Quando eu fui lá, naquela época, estava ainda frequentando, a gente ficava longe, falava para a filha, falava, não chega perto da estufa, pode cair um vidro. Porque havia vários vidros, e são caros, dinheiro público jogado fora, vários daqueles vidros que são vidros especiais que ficam em estufas, né, do Jardim Botânico, no chão, assim, se soltavam. Perguntei até para um cidadão na época que ficava ali, era da, não sei se da SEMA estadual, municipal, enfim, ele falou, não, mas isso aí se solta, né, porque não está devidamente finalizado o projeto, então ele cai, né, esquenta muito e tal, então quebrado, jogado, outros furtados, olha, o local é realmente abandonado. E aí, o que foi feito lá foi feito no nada e continuou nada. Agora, a expectativa é que este recurso, 50 milhões, possa nos oferecer realmente um jardim botânico. E aí, a entrevistada falou, esperamos que não haja problemas na licitação. Isso é que todo mundo espera.
Não. O problema depois, né? Porque a empresa já é conhecida, nós vamos ter assinatura da ordem de serviço na sexta-feira, um evento às 15h, o governador Ratinho Júnior vai estar aqui, aliás, o governador vem de manhã para o evento da AMEPAR, não é? Do Conrado Scheller presidindo e realizando o segundo projeto norte da AMEPAR, lá no Village. Vai acontecer de manhã, a partir das 9h30. O governador vai estar lá até um determinado período, provavelmente até o almoço ali, e depois, então, virá para a assinatura da autorização da empresa que ganhou a licitação. Agora, só um detalhe, Edson. A licitação, como o governo tem feito todas elas, inclui o projeto. Então, a empresa vai ter primeiro que fazer o projeto e depois começar. Então, é demorado, viu, Edson?
Não, esse é o detalhe, essa demora. E até lá, até projeto, execução, entrega, no serviço público, a gente sabe que há N situações que podem provocar atrasos. Esperamos que não, e que o governo, sempre que o governo estadual acompanha um projeto, me parece que ele anda bem. É diferente aqui dos projetos do município, execuções que têm problemas constantes. Vamos ver. O JB, é só torcer. Eu espero que nós tenhamos essa vez um belo Jardim Botânico. Vamos acompanhar a aplicação do recurso público, porque merecemos. Agora, aí tem a segunda parte que será desafiadora. O município vai assumir.
Isso.
Quero ver em que condições.
É o medo, né?
Aí eu quero saber.
Esse é o medo, né, Edson? Eu acho que o município tem uma hora que acordar. Uma hora Londrina tem que acordar. Não é essa administração, não foi a passada, não foi a anterior, não foi a de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Infelizmente, nós somos largados, nós não cuidamos das nossas coisas. Agora, se você vai ter um jardim botânico, você vai ter que ter uma estrutura para cuidar. Agora, nós vamos cobrar. Agora, eu não sei se vai resolver ou não vai resolver. Tomara que sim. De qualquer maneira, a partir daí, termina, a Prefeitura de Londrina vai assumir e tocar para frente o Jardim Botânico. Quem sabe? Dessa vez a coisa vai.
Quem sabe? Agora, para isso, né? Daí, tô pensando já depois da entrega, pensando que deu tudo certo, 50 milhões, obra bem feita, projeto legal, executado e tudo mais. Aí o município assumindo que essa é a proposta, vamos precisar mais do que nunca de uma boa, excelente sintonia entre município e os conselhos, os membros de organizações ambientais, como por exemplo o próprio Consema. Não é? E o recurso do fundo ambiental, que hoje é tema de debate. Então, essa relação município com SEMA me parece não estar das melhores hoje. E isso não é legal para nenhum aspecto ambiental. E nós vamos precisar de toda a ajuda possível, todo o recurso possível, lá na frente, para cuidar de um jardim botânico. Então, vamos dar um jeito aí de município com SEMA resolver essa aresta, porque vem muito desafio pela frente. Não dá para ficar assim. Aliás, sobre isso, daqui a pouco, JB, nós vamos ter o Bruno Cardial também aqui, vamos ter o esporte, depois do esporte, Bruno Cardial volta para a gente continuar repercutindo a questão do recurso do Consema, né? Que foi utilizado, do fundo, que é gerido pelo Consema também, e ele fala aí sobre a educação, onde é que foi usado e por que foi usado, mas vamos seguindo com o tema, porque diz respeito a dinheiro e serviços em Londrina.
Confira com a 91,7, são 7:48. Esporte daqui a pouco no Jornal da Manhã, seu destaque, J. Matheus.
Série B do Campeonato Nacional terá amanhã o começo da sua 18ª rodada.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Vai querer 91,7. Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Ovo branco Iana grande com 30 unidades, 14,90. Cebola quilo, 4,75. Tomate italiano quilo, 5,99. Maçã golden importada quilo. Maçã crips pink importada quilo, 5,99. Todos os sucos natural One com 50% desconto.
Compre com Clube Angelone e participe.
Jornal da Manhã.
7:51.
Confira com a Paiquerê.
7:51.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 999941110. Sobre o Jair, o Jardim Botânico, o Jair Velani. O Jardim Botânico não era um presente do governo nos 90 anos de Londrina? Sim, o Jair. Aliás, eu me lembro até nós pedimos, né? O primeiro contato feito com o governador foi do Marcelo Janene, o Marcelo Elcadre Janene da Sociedade Rural. Não é? Conversou e o governador achou a ideia boa, mas, claro, é complicado, né? Mas, de qualquer maneira, está aí, estamos com o Jardim Botânico agora para ser concluído, o que é importante, sem dúvida. Eu nem vou ler toda a mensagem do Adalberto Bacarin. Jardim Botânico, por conta da prefeitura, faz-me rir. Lamentável é isso, porque olha as outras coisas que nós temos em Londrina, não é? O José Luiz Pascoal, quanto ao Jardim Botânico, é um retrato do descaso do Brasil. Com o que gastaram com aquela estrutura da estufa foi algo que beira o desperdício do dinheiro público, de uma obra mal acabada em época de eleição. E, na verdade, não é apenas a construção, foi depois a manutenção que não existiu. Esse realmente é o grande problema, né? Não há dúvida. A Sueli, ela está pedindo, poderia falar novamente sobre o Compra Londrina? Bom, a gente tem feito, Sueli, dois comunicados. Um é da Compra Londrina, a prefeitura anunciando artigos de borracharia, não é? Mas o que eu acho que você quer saber é do evento que vai acontecer amanhã. O Edson fala pra gente.
Ah, pois não, JB, vamos lá, é rodada de oportunidades, compras públicas, que é promovido pelo Compra Londrina. Será na ACIL, ali no auditório da ACIL, a partir da 13h30, vai até às 18h amanhã, portanto, para que a Sueli e outros mais possam participar. Então, são vários serviços ali que o poder público precisa. A Câmara de Vereadores também apresentou uma lista ali, por exemplo, mesas, cadeiras, tapetes, equipamentos multimídia, copos descartáveis, dispensers para sabonete líquido e por aí vai. CMTU também tem, entre outros serviços, está com um processo ali aberto até, possibilitando a contratação de empresa especializada na manutenção de escadas rolantes. Olha só, também a Londrina Iluminação estará para tentar contratar, evidentemente, né? Tem alguns serviços. Prefeitura, manutenção de ferramentas elétricas, vidros e espelhos, inclusive a instalação,
contratação de UTI móvel para eventos, limpeza e manutenção no sistema de esgotamento interno, reparação e reposicionamento do gramado do Estádio do Café e outros serviços mais. Então eu vou deixar o telefone aqui no Sebrae, Sebrae que participa, né, co-realizador deste evento, Compras Londrina, junto com a ACIL e evidentemente a Prefeitura de Londrina, 3373-8000. 3373-8000, falar com o Marcelo Donat. Ele está sabendo, daqui a pouquinho, a partir das 8 é melhor, ele está sabendo, já vai encaminhar o que precisa fazer.
Portanto, Sueli, olha, é importante, se você tem interesse, 3373-8000. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
Bom dia, eu estou aqui no Fala Povo. Eu queria saber de você, por que que o Detran não tem um fiscal para fiscalizar a cidade? Ela só tem fiscal para fiscalizar moto e carro. Por que que eles não fiscalizam também os buracos que tem na cidade? Onde está precisando de colocar asfalto? O Detran é o que mais arrecada e não faz nada pela população? Queria saber de vocês aí.
Valeu, valeu, Nilton Batista. Nilton, não é do Detran, não é essa, é CMTU, não é a Secretaria de Obras, no caso de buraco, não é o Detran. O Wilson Duarte, olha, obras do Zerão a passos de tartaruga. Será possível? Diz que quase ninguém trabalhando. Olha só, será que novamente, porque ali já foi abandonada aquela obra, vamos procurar saber. Mas tá aí, obrigado, Wilson. E o Davi Porfírio, um abraço, tá dentro do metrô em Brasília, ouvindo o Jornal da Manhã. Um grande abraço, obrigado. No Hospital Unimed Londrina, cada número tem significado. Os 29.000 metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O extraordinário chegou. Hospital Unimed Londrina, seu hospital, nosso cuidado. E o Manuel Oswaldo, antes de terminar, pedindo passagem, você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida 10 de Dezembro, altura do Jardim Europa, sentido Zona Sul. Presta atenção, motorista, trafegando pela 10 de dezembro, bem próximo ali do Jardim Europa, tem um acidente. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Oswaldo.
Valeu, valeu, muito obrigado, Manuel Oswaldo, aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7.
7:58.
Confira com a Paiquerê.
7:58.
Bom dia. Destaques do esporte aqui no Jornal da Manhã. Campeonato Brasileiro da Série B, a 18ª rodada começa nesta quinta-feira amanhã, às 20h, com CRB e Náutico. Na sexta-feira, teremos 3 partidas às 19h: Juventude e Cuiabá, São Bernardo e Avaí, América e Ceará. 21h, Fortaleza e Novo Horizontino, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto. Para sábado ficam os jogos Criciúma, Vila Nova, Sport Operário, Ponte Preta e Goiás, Atlético de Goiás e Atlético de Minas Gerais. A Série A do Campeonato Brasileiro também tem sua volta programada para este meio de semana. Amanhã, 2 jogos marcarão o reinício do Brasileirão às 19h30. Botafogo e Santos no Rio de Janeiro, Vitória e Vasco da Gama em Salvador. Na sexta-feira, Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio Porto Alegrense, jogos previstos para as 8h. O repórter Reinaldo Furlan está chegando, trazendo as informações do Londrina Esporte Clube, que pega o Botafogo de Ribeirão Preto no VGD na noite desta sexta-feira.
Londrina Esporte Clube.
O elenco do Londrina volta aos treinamentos nesta terça-feira, depois do bom empate conquistado diante do América na última segunda em Belo Horizonte. O time não terá tempo para a preparação visando o jogo já de sexta-feira no estádio Vitorino Gonçalves Dias contra o Botafogo. Literalmente, o técnico Rogério Micali terá apenas uma sessão de treinamento mais forte para preparar a equipe para o novo desafio dentro de casa. Algo lamentado pelo treinador, já que ele conta com 5 jogadores que recentemente foram contratados e que praticamente pouco treinaram na preparação para o time considerado principal. Diante do Botafogo, Rogério Micali não poderá contar com um dos novatos, Tarik, que terá que cumprir a suspensão automática. Existe a esperança de que o volante Lucas Marques fique à disposição. Lá em Belo Horizonte, ele não participou do jogo por causa de uma lesão muscular. Já nos bastidores, o Tubarão está acertando detalhes com mais 2 reforços. O atacante William Potker, de 32 anos, que pediu rescisão da Ponte Preta por causa de atrasos salariais. O jogador depende apenas da sua obtenção de rescisão junto ao time de Campinas para ser anunciado pelo time Alves Celeste. E outro reforço do time do Londrina é Giovanni Meurer, meia de 24 anos, revelado pelo Coritiba e que nas últimas temporadas estava jogando no Apoel do Chipre. O jogador já está em Londrina acertando os detalhes para vestir a camisa do Tubarão. O Coritiba deverá emprestar o jogador até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
A Espanha é a primeira finalista, a segunda para decidir a Copa do Mundo, sai hoje de Inglaterra e Argentina. Copa do Mundo é assunto para Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Espanha atropela a França na semi e aguarda a outra semifinal de hoje entre Inglaterra e Argentina.
Produtor rural, marque um golaço na sua produção. Escale os produtos da Drexis Agro e seja campeão de produtividade. Seu time em campo com alta tecnologia e insumos selecionados. É colheita certa, é produção conquistada. Jogue com a Drexis Agro. WhatsApp 99126-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome. Fim de obra, consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de obra 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com 2 L's. WhatsApp 99928-1930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis 1930, pertinho da Rádio Paiquerê.
A Espanha está na final da Copa do Mundo 2026 após atropelar a França jogando em Dallas na tarde da última terça-feira nos Estados Unidos, vencendo por 2-0 com gols de Oyarzabal de pênalti no primeiro tempo e do lateral direito Pedro Porro em linda tabela no segundo tempo. A Espanha volta à decisão de um Mundial após 16 anos. Em 2010, na África do Sul, chegou à final contra a Holanda, venceu por 1-0 e conquistou aquele que é seu único título mundial até hoje. A Espanha também foi responsável pelo encerramento da caminhada de Didier Deschamps à frente da seleção francesa. É claro que ele ainda vai estar à frente da seleção na disputa do terceiro lugar, mas não tem mais chance de ser campeão do mundo. Didier Deschamps tinha um trabalho mais longo entre todas as seleções da Copa. Eram 14 anos à frente da França, que acabaram com o título mundial de 2018, o vice-campeonato mundial de 2022 e o vice-campeonato da Eurocopa em 2016. Deschamps, depois da derrota para a Espanha por 2-0, confirmou que está fora da seleção francesa. O novo técnico da França, que deve ser anunciado nos próximos dias, será simplesmente Zinedine Zidane. A França, que era a sensação da Copa do Mundo, não conseguiu desempenhar o bom futebol contra a Espanha e gerou questionamentos em vários jornais franceses durante o fim da tarde e o início da noite da última terça-feira. A Espanha agora espera o vencedor de Inglaterra e Argentina, que se enfrentam hoje em Atlanta. Será o enfrentamento de Lionel Messi, artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols, que agora pode passar à frente de Kylian Mbappé, que também tem 8 gols e só vai ter a disputa de terceiro lugar para jogar. Contra Harry Kane e Jude Bellingham. Bellingham, que marcou os 2 gols da vitória inglesa diante da Noruega nas quartas de final. Com os boletins da Copa do Mundo 2026, na Paiquerê 91,7, Matheus Camargo.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. Whats 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
O inverno está chegando e você vai deixar as infiltrações tomarem conta do seu imóvel? Paredes úmidas trazem mofo, riscos à saúde e graves problemas na estrutura. Não corra riscos. O time da Techstone Tintas tem a solução certa. Proteja sua casa com nossa linha de impermeabilizantes, massa acrílica, tintas acetinadas e emborrachadas. Drible os problemas desse inverno. Faça seu orçamento 43-33-73-53-53.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa.
8:06.
Confira com a Paiquerê.
8:06.
11 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
8:10.
Confira com a Paiquerê.
8:10.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida 10 de Dezembro. Mais um na 10 de Dezembro. Agora, próximo do Boulevard Londrina Shopping, sentido Avenida Brasília. Você trafegando pela 10 de Dezembro, sentido a Avenida Brasília, em frente ao Boulevard Londrina Shopping, tem um acidente. Informação da Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
8:11.
Secretaria de Educação pode precisar novamente de recursos de outros fundos em 2026.
A secretária de Educação de Londrina, Tatiane Vene Lopes Araújo, esteve na Câmara Municipal nesta terça-feira, também junto com outros secretários, para se pronunciar sobre a utilização dos recursos do meio ambiente em sua pasta. Apesar de não ser a titular do cargo à época, a secretária justificou que a utilização em 2025 foi necessária por conta de um dinheiro previsto e não arrecadado, o que a gestão costuma chamar de rombo orçamentário da gestão anterior. Segundo a secretária, Tatiane Lopes Araújo, foi um socorro que a prefeitura fez à sua pasta da educação.
Isso mesmo, esse recurso a qual a prefeitura realizou foi uma forma de socorrer a educação devido ao déficit orçamentário que nós estávamos encontrando assim que assumimos a gestão em 2025. Esse recurso ele impacta geralmente em serviços, principalmente a merenda e também as vagas de creche que são efetuadas por meio das subvenções, a qual a prefeitura faz o repasse. Então, em tese, nós teríamos aí, nós iríamos diminuir os atendimentos, principalmente às nossas crianças, com qualidade na oferta dos serviços, merenda e creche também.
Mesmo com a previsão maior do que o arrecadado no ano de 2025, a lei orçamentária aprovada para este ano atual 2026 pela atual gestão aumentou valores previstos para as despesas da Secretaria de Educação, até porque é proporcional à arrecadação geral do município. Até porque esses valores são proporcionais ao geral do município, passando agora de quase 944 milhões em 2025 para 1 bilhão e 22 milhões atualmente, 8,30% a mais. Todas as áreas da Secretaria de Educação tiveram um aumento quase proporcional ao índice geral para este ano de 2026. Os recursos da administração geral, por exemplo, tiveram um aumento de 9,37%. Recursos destinados à educação infantil aumentaram na previsão para este ano 7,76%. Recursos destinados à EJA, à educação de jovens e adultos, passaram aí 141% a mais, de 26 mil para 63 mil neste ano. Os recursos destinados à educação especial também passaram cerca de 10,84% a mais do ano de 2025 para agora, 2026. Agora, os principais custos da Secretaria de Educação é destinada à manutenção das atividades do ensino fundamental. Se somarmos a verba do Fundeb, em 2025 era mais de 601 milhões a previsão. Em 2026, agora, novamente, essa atividade é a que mais exige do orçamento, 652 milhões. Um aumento também de 8,50% da previsão do ano passado para este ano. Apesar de o orçamento da educação ser detalhado em áreas específicas, como nós explicamos agora, a secretária de Educação não sabe detalhar qual área seria prejudicada em 2025 se não tivesse sido utilizado o dinheiro do Fundo do Meio Ambiente.
É como um todo, né? Então, ali, no caso, faltou o recurso que estava... os recursos planejados de 2025, 2024 para 2025 não foram suficientes devido ao déficit. E aí nós teríamos, nós fizemos o que o complemento do que foi pago do que faltou. Então, a merenda como um todo. Então, ali, subvenções, várias... creches, filantrópicos, então somou a dívida total e o que faltou foi completado com esse recurso livre que veio da prefeitura, né? Que nesse caso foi injetado na educação.
Apesar de a prefeitura ter exercido o planejamento em 2025 deficitário, precisando utilizar recursos do Fundeb e também do meio ambiente, a secretária municipal de educação defende que esse trabalho cabe ao gestor responsável pela pasta.
Então aí é realmente articular entre os investimentos e tentar ali de suprir as nossas necessidades mesmo. Então tenho certeza que a prefeitura, todas as ações que são feitas, principalmente a contratação dos TGPs, que foram muito válidas, a prefeitura está contratando 131 técnicos, isso significa que esses técnicos vão atuar diretamente em atividades administrativas que são locadas hoje, geralmente por hora extra de professores, isso também geraria um certo custo, né? Então, o que nós pretendemos não tem como cortar a folha de pagamento, mas sim trabalhar em cima desse orçamento para que as nossas demandas sejam todas atendidas.
Mas, ainda segundo a secretária, não é possível prever se neste ano vai faltar dinheiro na sua atual gestão até o final de 2026.
Esperamos que não, mas nós não podemos garantir, assim, nesse sentido, se vai faltar ou não, mas estamos trabalhando para que não haja nenhum problema, nenhuma dificuldade, porque o orçamento de 2026 já foi pensado já em 2025, já calculado com as despesas que nós temos, né? Coisa que não aconteceu em 2024 para 2025, principalmente as obras aí que deveriam estar sendo empenhadas e não estavam empenhadas, né? Então não estavam se contando com esses gastos, e quando assumiu em 2025 foi a diferença aí do que faltou, que já o secretário Éder já apresentou em outros momentos.
O secretário municipal de gestão pública, Éder Pires, que também esteve na Câmara Municipal para se pronunciar sobre o mesmo assunto, não negou a possibilidade de utilizar então novamente recursos de outros fundos municipais caso a pasta da educação precise.
Bom, a própria emenda constitucional trouxe essa autorização até o ano de 2032. É claro que a gente faz isso com muita cautela, como foi feito aqui, realmente foi uma situação muito crítica no final do ano para cobrir um déficit orçamentário da educação. Então, via de regra, nós não temos isso programado, né? Numa eventual situação crítica, nós temos essa autorização. E aí, o que nós temos sempre questionado muito? Justamente essa falta de reestruturação da parte financeira do município de Londrina. Hoje, se nós tivermos qualquer desastre climático, nós não temos nenhum fundo de reserva para fazer frente a essa demanda, né? Da mesma forma, se nós pensarmos nos investimentos próprios, o nosso volume de investimento é muito baixo, né? Por que isso aconteceu? Ao longo dos anos, nós estamos gastando muito com despesas correntes, ou seja, despesas do dia a dia, sem sobrar investimentos. Sem sobrar recursos para investimento. A título de exemplo, Maringá gasta em média 85% com despesas correntes daquilo que arrecada. Londrina gasta mais de 95%, ou seja, falta depois recurso para fazer investimento. É claro que a gente tem um apoio muito grande do governo do estado, mas nosso entendimento, nós precisamos estruturar o município para ter capacidade de investimento próprio.
O debate não está concluído ainda. Enquanto a prefeitura sustenta que as medidas foram necessárias para garantir o funcionamento da rede municipal de educação, o Ministério Público exige a devolução do dinheiro do Fundo do Meio Ambiente vinculado em outras políticas públicas.
Na Paiquerê, 8:18.
Bom, continua, como falamos, a queda de braço, né? E na base, claro, das explicações. Explicação de um lado, explicação do outro, Ministério Público com a recomendação. Agora, eu tenho a impressão que a gente aguarda a manifestação seguinte diante desse posicionamento da prefeitura de achar e até dessa possibilidade de usar outros fundos, principalmente no que se refere à Secretaria de Educação, o posicionamento do Ministério Público. Vamos então aguardar, mas repito, as posições continuam firmes, decididas, que estão dentro da lei, que a utilização era efetivamente permitida, de maneira que vamos aguardar a sequência e acompanhar.
8:19.
Jornal da Manhã.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
Vai querer 91,7.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Ovo branco Iana grande com 30 unidades, R$14,90. Cebola quilo, R$4,75. Tomate italiano quilo, R$5,99. Maçã golden importada quilo. Maçã crips pink importada quilo, R$5,99. Todos os sucos natural One com 50% desconto.
Compre com Clube Angelone e participe.
Jornal da Manhã.
8:21.
Confira com a Paiquerê.
8:21.
Lei de diretrizes orçamentárias de Londrina é aprovada com emendas.
A Câmara Municipal de Londrina aprovou por unanimidade em segundo turno, durante a sessão desta terça-feira, dia 14, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027. A proposta recebeu duas emendas e agora será encaminhada para a sanção do prefeito. Protocolado pelo Executivo em abril, o projeto define as metas fiscais, as prioridades da administração e as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano. A previsão é de uma receita total de 4,4 bilhões em 2027. Desconsiderando as receitas intra-orçamentárias, recursos movimentados entre órgãos da própria prefeitura, a estimativa de arrecadação fiscal é de 3,84 bilhões de reais. O valor representa um crescimento nominal de 0,48% em comparação com o mesmo período do ano passado. O valor representa um crescimento nominal de 0,48% em comparação com uma previsão para 2026. De acordo com o parecer técnico da Controladoria da Câmara, esse percentual não representa ganho real de arrecadação, já que, descontada a inflação, a expectativa é de estabilidade na receita do município. O secretário de Fazenda, Éder Pires, explica se a prefeitura pode utilizar novas sobras de fundos municipais com base nas projeções trazidas na LDO.
A própria emenda constitucional trouxe essa autorização até o ano de 2032. É claro que a gente faz isso com muita cautela, como foi feito aqui. Realmente foi uma situação muito crítica no final do ano para cobrir um déficit orçamentário da educação. Então, via de regra, nós não temos isso programado, né? Numa eventual situação crítica, nós temos essa autorização. E aí, o que nós temos sempre questionado muito? Justamente essa falta de reestruturação da parte financeira do município de Londrina. Hoje, se nós tivermos qualquer desastre climático, nós não temos nenhum fundo de reserva para fazer frente a essa demanda, né? Da mesma forma, se nós pensarmos nos investimentos próprios, o nosso volume de investimento é muito baixo, né? Por que isso aconteceu? Ao longo dos anos, nós estamos gastando muito com despesas correntes, ou seja, despesas do dia a dia, sem sobrar investimentos. Sem sobrar recursos para investimento. A título de exemplo, Maringá gasta em média 85% com despesas correntes daquilo que arrecada. Londrina gasta mais de 95%. Ou seja, falta depois recurso para fazer investimento. É claro que a gente tem um apoio muito grande do governo do estado, mas nosso entendimento, nós precisamos estruturar o município para ter capacidade de investimento próprio.
Durante a votação em segundo turno, os vereadores aprovaram duas emendas e rejeitaram uma terceira. A emenda número 1, de autoria do Executivo Municipal, autoriza os valores de receitas, despesas, resultado primário, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, com base na execução orçamentária de 2026. Já a emenda número 2 foi aprovada por 12 votos favoráveis e 6 contrários. O texto, de autoria da vereadora Lenir de Assis do PT, inclui a assistência social entre as áreas prioritárias da administração municipal e acrescenta, entre os objetivos da gestão, a garantia do direito constitucional à assistência social às pessoas que dela necessitarem. A emenda número 3, também de Lenir de Assis, foi rejeitada por 13 votos contrários a 5 favoráveis. A proposta previa retirar os benefícios socioassistenciais geridos por legislação municipal da lista de despesas preservadas em casos de limitação de empenho e movimentação financeira, permitindo que esses benefícios também pudessem ser alcançados por eventuais cortes de gastos. A vereadora do PT lamentou a reprovação da emenda e justifica a importância da proposta.
Lamentavelmente, a emenda número 3, que justamente visa, por lei, impedir que os benefícios socioassistenciais para as famílias que em caráter de emergência precisem desses benefícios, sejam contingenciados. Porque nós não podemos admitir uma administração pública que a hora que o calo aperta, na hora que você precisa conter despesas, contingenciar algumas situações, né, alguns gastos, você tire dos mais pobres. E é o que a emenda estava impedindo, que benefícios como, por exemplo, o benefício eventual, que é R$ 210 por mês para uma família em situação de emergência, ou uma transferência de renda que hoje está R$ 288,00, que é para as famílias mais vulneráveis, né? Muitas nem estão no Bolsa Família, porque acabam não tendo alguns critérios, enfim, ou porque por alguma situação não está incluída, ela tenha esse benefício municipal, que é concedido por lei municipal. Então, o que nós pretendíamos, mas ele foi, né, apenas 5 vereadores e vereadoras votaram favorável a essa emenda, que impede a prefeitura, o prefeito, de contingenciar esses investimentos, eu diria. Então, lamentável, essa emenda não passou, mas nós certamente continuaremos brigando e muito para que a política de social seja atendida na sua plenitude e as famílias sejam atendidas com dignidade.
A preocupação da vereadora Lenir de Assis era garantir que as famílias não fossem impactadas e que a emenda garantiria a não suspensão caso viesse acontecer por contingenciamento.
A assistência social tem um cálculo, né? Nós vamos aguardar agora a peça orçamentária que nós estamos votando, são as diretrizes. Então, qual é a diretriz, né, que eu tentaria garantir com essa emenda? Que esses benefícios socioassistenciais para essas famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, não sofra contingenciamento, ou seja, ele não seja reduzido lá na frente, ou, né, seja contingenciado, ou seja, proibindo por lei, esses recursos continuariam sendo pagos, independente das condições em que o município está, né? Não dá para você tirar dos mais pobres para você assegurar que tenham contingenciamento ou recursos no caixa. Lamentavelmente, isso não foi aprovado e isso traz, sem dúvida, um impacto negativo na vida dessas famílias.
O projeto da LDO já havia sido aprovado em primeiro turno no dia 19 de maio, após receber pareceres favoráveis das comissões permanentes da Câmara. Antes da votação final, a proposta também foi debatida em audiência pública. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:28.
Bom, olha, em resumo, nós estamos aí mais uma vez observando que o nosso orçamento é o cobertor curto, né? Cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça. É a pior coisa que tem, né, no frio, você ter um cobertor curto. Infelizmente, quer dizer, o primeiro orçamento, até quando, né, a administração do Tiago assumiu, o orçamento é da administração passada, vai mudar. Nós vamos, hoje já é o orçamento desta e no próximo ano também. E o aumento, veja bem, praticamente insignificante, 0,48% a mais não é? Desse ano. Quer dizer, é uma perda na arrecadação. Lamentável, não é? Sem qualquer fundo de reserva, como foi dito, sem recursos para investimento, quer dizer, nós não estamos numa boa situação. Eu acho que um estudo profundo, sério, mas sério para valer, tem que ser feito na administração, porque senão a coisa pode, Deus me livre, piorar mais ainda para frente, o que seria terrível.
Agora 8:29.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Bem, um assunto importante nós temos falado hoje aqui sobre recursos, inclusive no município. Agora, uma decisão da Justiça que interfere diretamente no sistema de saúde de Londrina, porque a Justiça em Londrina decretou a intervenção administrativa na Santa Casa. Santa Casa de Londrina terá como interventor e deve assumir em até 48 horas. A decisão foi publicada dia 13, é do dia 13, né? A decisão da juíza de direito Gabriela Aranda, decretando intervenção na Santa Casa de Londrina por suspeitas de irregularidades administrativas e financeiras, nomeado como interventor Hayley Lopes, que atualmente é diretor do Hospital Zona Norte de Londrina. A intervenção decretada por 180 dias e um período que pode ser prorrogado. Além disso, a mesma decisão determina afastamento de diretores da Santa Casa de Londrina. Nós já entramos em contato com a assessoria do hospital, aguardamos um posicionamento para saber como isso será conduzido, mas quero registrar um trecho de uma longa decisão publicada pela Justiça e, repito, assinada pela juíza Gabriela Aranda. No caso dos autos, as inúmeras falhas apuradas não revelam mero descumprimento pontual ou isolado, apto a ser corrigido por simples fiscalização externa, recomendações administrativas ou intervenção restrita a determinado contrato. Portanto, tenho que a intervenção meramente fiscalizatória tende a ser insuficiente, pois apenas ampliaria o conhecimento do juízo sobre irregularidades já suficientemente documentadas, sem assegurar a capacidade para corrigi-las. Por oportuno, destaco meu entendimento que, muito embora a ISCAL, que é a Irmandade Santa Casa de Londrina, seja, em essência, administrada pela mesma estrutura há pelo menos 20 anos, e que a permanência prolongada do mesmo núcleo administrativo, associada a inúmeras irregularidades apontadas nos autos, reforça a conclusão de que as falhas apuradas não são episódicas, tal fato não equivale, por si só, à prova de má-fé, dolo, prática criminosa, ocultação documental, destruição de provas ou risco concreto de interferência ilícita na atuação da interventoria. Desta forma, e lá no final, a juíza não atende todos os pedidos feitos pelo Ministério Público. Um deles era de que a diretoria, além de afastada, não pudesse mais acessar o prédio, ficasse só sob a responsabilidade do interventor. Nesse ponto, a juíza até, embora afaste a diretoria, estão nomeados os diretores todos afastados, mas ela permite que continuem acessando o prédio até para que contribuam no acesso a documentos que a justiça quer e que serão agora entregues e conduzidos pelo interventor. Então, a intervenção total sobre a administração hospitalar, diz aqui a decisão, não exige necessariamente o banimento e retirada ostensiva ou a submissão dos gestores anteriores à situação de exposição pública vexatória ou desnecessariamente constrangedora. Enfim, há uma longa decisão apontando e reconhecendo indícios de problemas administrativos que foram apontados pelo Ministério Público, que pediu a intervenção, que foi aqui aceita, em parte a decisão, mas decretando a intervenção, já nomeado, inclusive, Reide Lopes. Eu repito, entramos em contato com a assessoria da Santa Casa, aguardamos para saber se haverá um posicionamento.
8:34.
Olha, que triste, hein? Notícia realmente triste para Londrina. E, olha, eu conheço um pouco da Santa Casa, lá de trás, não é? Mas a Santa Casa sempre foi assim, uma situação muito difícil e, aliás, como são praticamente quase todas as Santas Casas, que dependem de ajuda, dependem de campanhas, de associações, de amigos do hospital, de uma forma geral, e principalmente, não é, hospitais que atendem ao SUS, e a Santa Casa, uma grande parte, atende o Serviço Único de Saúde, não é? Como acontece com o Hospital do Câncer e outros hospitais. Agora, evidentemente que a gente já sabia, vinha notícias, né, de problema de dívidas, de atrasos com prestadores de serviço, com fornecedores. Agora,